Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Segunda-feira, 14 de junho de 2021.
E vamos ao destaque do dia. Brasil recebe esta semana 3 milhões de doses da vacina da Janssen de forma antecipada. Gabriela Noronha.
O imunizante é aplicado em dose única, o que significa que 3 milhões de pessoas irão completar o esquema vacinal com essa remessa.
E você também vai ouvir na Voz do Brasil.
Estoques de sangue em queda por causa da pandemia.
Campanha incentiva a doação de sangue em todo o país.
E mais, esperança para encontrar pessoas desaparecidas.
Durante toda essa semana, parentes de vítimas podem doar material genético para ajudar na busca.
Hoje, na apresentação, Gabriela Mendes e Nazi Brum.
E para assistir a gente ao vivo na internet, acesse voz.gov.br.
Hoje é o Dia Mundial do Doador de Sangue.
E para reforçar os estoques nos hemocentros de todo o país, que caíram por causa da pandemia, o Ministério da Saúde lançou hoje uma campanha nacional para incentivar a doação regular de sangue.
E é bom ficar atento às regras para doar sangue depois de receber a vacina contra a Covid-19.
O número de doações de sangue no país caiu 10% com a pandemia de Covid-19. Em 2020, foram quase 3 milhões de doações, enquanto em 2019, antes da pandemia, foram mais de 3 milhões e 200 mil coletas. Até março deste ano, foram cerca de 730 mil doações. O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, falou sobre a importância da campanha de doação.
Essa campanha nacional, ela torna visível esse ato de solidariedade e de amor, que é o ato de doar sangue, né? O sangue, ao longo do tempo, simboliza a vida, né? E é muito importante que nós reafirmemos o compromisso com a vida.
Doe sangue regularmente. Com a nossa união, a vida se completa.
Segundo o Ministério da Saúde, embora o número de cirurgias eletivas tenha caído, outros procedimentos médicos que precisavam de sangue continuaram durante a pandemia. Por isso, foi necessário remanejar bolsas de sangue para 9 estados. Não houve desabastecimento, mas manter o hábito de doar continua sendo fundamental, como aponta a primeira-dama e presidente do Conselho do Pátria Voluntária, Michele Bolsonaro.
Neste momento, é necessário incentivar a prática entre nossos amigos e familiares para garantir a manutenção dos estoques de sangue dos hemocentros em todo o país. Por isto, a doação periódica e constante é essencial. Doar sangue é simples, rápido e seguro.
A orientação do Ministério da Saúde é que quem ainda não se vacinou contra a Covid-19 faça doação de sangue agora, antes de receber a primeira dose. Isso porque quem recebe a vacina fica por um tempo sem poder fazer as doações. Quem recebe a Coronavac, por exemplo, precisa aguardar pelo menos 2 dias. Já quem recebe a AstraZeneca precisa esperar 1 semana. Esse tempo existe porque o microorganismo da vacina, que garante a imunização, ainda circula por um período no sangue do doador. E em casos específicos de pacientes imunossuprimidos, por exemplo, há o risco de quem receber o sangue desenvolver a doença. No Brasil, são 32 hemocentros coordenadores, que estão em todos os estados do país, e 2.175 serviços de hemoterapia. Neste ano, o Ministério da Saúde já investiu 1 bilhão e 600 milhões de reais no atendimento de pacientes com doenças hematológicas. Reportagem, Márcia Fernandes.
Esperança para quem procura um parente desaparecido.
Começou hoje uma campanha do Ministério da Justiça e Segurança Pública para coleta de DNA por todo o país.
O material genético pode ajudar a encontrar os desaparecidos e será cadastrado no Banco Nacional de Perfis Genéticos.
Postos de coleta estão instalados em várias cidades. Gabriela Noronha.
Cerca de 80 mil pessoas desaparecem no Brasil todos os anos, segundo dados do Ministério da Justiça e Segurança Pública. Para a família dessas pessoas, o sofrimento nunca cessa. A busca pelo ente querido também não. E é para ajudar na solução desses casos e tentar dar uma resposta a essas famílias que postos de coleta de DNA vão funcionar em todo o país entre os dias 14 e 18 deste mês. Segundo Guilherme Jacques, Sachs, coordenador da Rede Integrada de Bancos de Perfis Genéticos, a coleta do material poderá ser feita independente do tempo do desaparecimento.
A Campanha Nacional de Coleta de DNA de Familiares de Pessoas Desaparecidas tem como objetivo chamar todas essas pessoas que estão procurando um ente querido, que está desaparecido, não importa quanto tempo, para que procurem os postos de coleta e forneçam o seu DNA. Esse DNA, então, vai ser cadastrado no Banco Nacional de Perfis Genéticos e vai ser mais uma ferramenta que nós vamos utilizar para tentar localizar essa pessoa desaparecida.
A doação do material genético é voluntária. Para maior efetividade do cruzamento de dados, a recomendação do Ministério da Justiça e Segurança Pública é que, preferencialmente, os familiares de primeiro grau, como pai, mãe, filhos e irmãos, se apresentem para a coleta, que é feita com um cotonete passado na parte interna da bochecha. O DNA do desaparecido também pode ser extraído de itens de uso pessoal, como escovas de dente, escova de cabelo, aparelhos de barbear e aliança. Guilherme Jacques explica que o material vai ajudar na identificação de possíveis vínculos genéticos das pessoas encontradas com as amostras que já estão cadastradas no banco genético.
É nesse banco que ele vai ser confrontado com outras amostras que estão nesse banco, em particular, pessoas de identidade desconhecida que não sabem qual seu parentesco e também restos mortais não identificados.
Todo o material colhido será utilizado exclusivamente para identificação e localização de pessoas desaparecidas ou não identificadas. Para mais informações sobre a campanha e os postos de coleta, basta acessar www.gov.br/mj/desaparecidos. Reportagem Gabriela Noronha.
Momento Saúde.
Até agora, o Ministério da Saúde distribuiu para todo o país mais de 109 milhões e 470 mil doses de vacinas contra a Covid-19.
Do total de doses distribuídas, mais de 78 milhões e 100 mil vacinas foram aplicadas.
Tomaram a primeira dose quase 54 milhões e 500 mil brasileiros.
E receberam a segunda dose mais de 23 milhões e 600 mil pessoas.
Para acompanhar os dados atualizados do Ministério da Saúde, acesse localizasustudojunto.com. saúde.gov.br e clique na aba Vacinômetro SUS.
As vacinas da Janssen contra a Covid-19 vão ter o prazo de validade aumentado.
A decisão da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, anunciada hoje, foi baseada em estudos que mostraram estabilidade da vacina em condições específicas de armazenamento.
Com isso, as doses do imunizante que o Brasil deve receber de forma antecipada esta semana vão poder ser aplicadas até o mês de agosto.
Com a decisão da Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, o prazo de validade da vacina da Janssen contra a Covid-19 passa de 3 para 4 meses e meio, sob condições de armazenamento de 2 a 8 graus Celsius. Segundo a agência, estudos demonstraram que a vacina tende a se manter estável no período. Com a ampliação do prazo de validade, as vacinas da Janssen vão poder ser aplicadas até o começo de agosto. O Brasil deve receber nesta semana 3 milhões de doses. O imunizante é aplicado em dose única, o que significa que 3 milhões de pessoas irão completar o esquema vacinal com essa remessa. O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, destacou que o lote foi negociado com desconto em relação aos valores iniciais.
Algo muito importante foi a negociação que o Ministério da Saúde fez com a Janssen para o total de doses, das 38 milhões de doses, com desconto de 25%. Isso representa uma economia de R$ 480 milhões de reais.
O Ministério da Saúde informou ainda que recebeu nesta segunda-feira mais 1 milhão de doses da vacina Coronavac. O Programa Nacional de Imunizações distribuiu até agora mais de 47 milhões de doses do imunizante produzido pelo Instituto Butantan de São Paulo. Reportagem Gabriela Noronha.
E o Ministério da Saúde divulgou agora há pouco a atualização dos números do coronavírus.
488.228 pessoas morreram de Covid-19.
Até agora, 15.854.264 pessoas se recuperaram da infecção.
E o número total de casos confirmados é de 17.452.612.
Nos primeiros 6 meses do ano foram registrados mais de 30 mil casos de violação de direitos humanos contra idosos no Brasil pelo canal de denúncias Disque 100.
E grande parte dos casos, segundo o último balanço do Disque 100, a violência contra a pessoa idosa é praticada por alguém da própria família.
São casos de negligência, abuso financeiro ou violência física ou psicológica, por exemplo.
Para combater esse tipo de prática contra idosos no país, foi lançada uma campanha nacional pelo Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos.
A iniciativa faz parte das ações do Junho Violeta, evento de mobilização da sociedade para a proteção das pessoas com 60 anos de idade ou mais.
As mãos já não têm mais tanta firmeza. Os passos são incertos. A memória já não consegue mais acumular tantas lembranças de tempos vividos. A velhice é um processo natural da vida, mas é também um estágio em que a pessoa precisa de mais cuidados e atenção. Há 3 anos que Francisca Paulino, moradora de Ceilândia, no Distrito Federal, se compadeceu da vizinha Dona Rosalina, uma idosa viúva que mora sozinha, e resolveu ajudá-la.
Continuei dando comida para ela, continuei dando almoço dela, jantar, medicação. E fico sempre de olho para ela não sair, porque agora ela foi diagnosticada com esse quadro de Alzheimer, né? Quadro de demência.
O Brasil tem hoje cerca de 30 milhões de pessoas com 60 anos ou mais, segundo o IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Para proteger essa população de situações de maus tratos ou preconceito, foi lançado este mês Junho Violeta, a campanha nacional de enfrentamento à violência contra a pessoa idosa. O secretário nacional de promoção e defesa dos direitos da pessoa idosa do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, Antônio Costa, explica as principais ações da campanha.
Vão desde ações publicitárias, a realização de lives e campanha, onde iremos sensibilizar gestores municipais a favor de combater de forma permanente essa violência contra a pessoa idosa.
Para se ter uma ideia, só no primeiro semestre deste ano, mais de 33.500 casos de violações de direitos humanos contra o idoso foram registrados no Disque 100. A coordenadora da Comissão dos Direitos da Pessoa Idosa da Associação Nacional das Defensoras e Defensores Públicos, Fernanda Dutra, fala da importância de fazer frente ao avanço desses números.
O intuito não é apenas conscientizar, mas convidar as comunidades e seus territórios a se articularem em redes para se enfrentarem os mais diversos tipos de violência a que estão sujeitas as pessoas idosas.
Para quem quiser denunciar qualquer tipo de violência contra idosos, é só ligar para o Disque 100 a qualquer hora do dia, sem pagar nada. Também é possível fazer denúncia pelo WhatsApp, pelo número 61 99656508, ou por meio do aplicativo Direitos Humanos Brasil. Reportagem Cleide Lopes.
O presidente Jair Bolsonaro cumprimentou o novo premier de Israel, Naftali Bennett, em mensagem nas redes sociais.
Bolsonaro também desejou sorte ao ex-premier Benjamin Netanyahu, lembrando que juntos fortaleceram a parceria entre os dois países.
O Ministério das Relações Exteriores emitiu nota nesta segunda-feira saudando o novo governo de Israel.
Mobilidade para a população de Petrolina, em Pernambuco.
O Ministério da Infraestrutura liberou hoje o tráfego do primeiro de 2 viadutos do projeto de adequação da travessia urbana, que envolve as BRs 428 e 407.
O viaduto tem 600 metros de extensão e 7,5 metros de altura e deve atender as necessidades da região e o escoamento da produção de Petrolina e Juazeiro, como destacou o ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas.
Obra importante para adequar a rodovia ao crescimento da cidade. Importante para a mobilidade, importante para o polo frutificultor de Juazeiro e Petrolina, que vem crescendo muito.
O segundo viaduto deve ser concluído até agosto.
As obras incluem ainda a duplicação de 7 quilômetros da BR-428 para facilitar a saída para Recife.
A economia brasileira cresceu 0,44% em abril em relação a março.
Na comparação com abril do ano passado, o crescimento foi de quase 16%.
Considerando os quatro primeiros meses deste ano, o crescimento foi de 4,77%.
As variações foram registradas pelo Índice de Atividade Econômica do Banco Central, o IBCBR, que é como uma prévia do PIB, o Produto Interno Bruto.
O IBCBR é calculado pelo nível de atividade da indústria, comércio e serviços e agropecuária, além do volume de impostos.
Beneficiários nascidos em setembro já podem sacar em dinheiro o valor da segunda parcela do auxílio emergencial creditado na poupança social digital.
Isso porque o calendário de saques foi antecipado. Antes, a data para retirada estava prevista para o dia 1º de julho.
O dinheiro pode ser retirado nas lotéricas correspondentes Caixa Aqui ou nas agências.
Para sacar, é preciso antes gerar um código de saque no aplicativo Caixa Tem.
Caso o beneficiário não retire o dinheiro, o valor ainda pode ser movimentado pelo aplicativo para pagar contas e boletos, por exemplo.
Retorno às aulas presenciais.
Daqui a pouco você vai conhecer como escolas estaduais já retomaram as atividades e as recomendações do MEC para um retorno seguro. É já já.
Ajudar produtores rurais, técnicos e pesquisadores em projetos de restauração da Mata Atlântica.
Essa é a ideia do aplicativo Restaura Mata Atlântica, que tem informações detalhadas de mais de 270 espécies vegetais desse bioma.
Ele é gratuito e já está disponível nas lojas virtuais.
A Mata Atlântica, um dos biomas com maior diversidade do planeta, também é um dos mais ameaçados. Por isso, o Brasil tem um conjunto de leis, como o Código Florestal, que obriga produtores a restaurarem áreas degradadas nas propriedades e a preservarem as matas. O aplicativo Restaura Mata Atlântica vai ajudar nessa tarefa, para conciliar o planejamento ambiental a atividade agrícola. Mas a nova ferramenta também pode interessar aqueles que não têm obrigações legais a cumprir. É o que diz Luiz Fernando Duarte de Moraes, pesquisador da Embrapa e um dos idealizadores do aplicativo.
O agricultor está interessado ou tem a necessidade de fazer a proteção das nascentes, tem interesse em recompor as margens do rio, dos rios, ou recompor ambientes de encosta para reduzir problemas com erosão. Então, ele pode lançar mão também desse aplicativo.
O aplicativo permite identificar de forma rápida informações sobre as principais espécies florestais nativas da Mata Atlântica, como, por exemplo, o nome científico, o nome popular e onde ocorre. Assim, o produtor ou técnico agrícola pode escolher as espécies que mais se adequam ao local e que também possam trazer retorno econômico. O engenheiro florestal Alencar Garlett, que trabalha no Serviço Florestal Brasileiro, no Rio Grande do Norte, aprovou a novidade.
É uma boa ferramenta para os profissionais que trabalham com a restauração da Mata Atlântica, porque ele agiliza e facilita a busca por informações sobre as espécies. Está iniciando o trabalho de regularização ambiental dos imóveis rurais e muitas propriedades vão precisar recompor as áreas de reserva legal de APP. Então, toda a informação que foi disponibilizada, ela contribui bastante para esse trabalho.
O aplicativo Restaura Mata Atlântica atualmente tem informações de 276 espécies vegetais, mas a meta é acrescentar outras, contando com a ajuda dos usuários. É uma parceria da Embrapa Agrobiologia do Rio de Janeiro com a Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. É gratuito e pode ser usado também de forma offline, sem a necessidade de internet. Com locução de Alisson Machado, reportagem Jackson Segundo.
Profissionais da Força Nacional de Segurança Pública vão reforçar a segurança na terra indígena Yanomami, em Roraima, perto da fronteira com a Venezuela.
Os agentes federais vão atuar na preservação da ordem e na segurança das pessoas e do patrimônio público.
O efetivo ficará sediado na capital de Roraima, Boa Vista, pelo prazo de 90 dias, que pode ser prorrogado conforme a necessidade.
A autorização assinada pelo ministro da Justiça e Segurança Pública, Anderson Torres, foi publicada hoje no Diário Oficial.
Retorno seguro às aulas presenciais.
O Ministério da Educação elaborou um guia para que estados reabram as escolas de educação básica com todos os protocolos de segurança contra a Covid-19.
Várias escolas estaduais já passam por esta retomada das atividades presenciais. Conheça agora na reportagem de Luana Karen.
O uso de máscaras e o distanciamento entre as carteiras são algumas das novas regras para o convívio na rede estadual de ensino de Santa Catarina. No início do ano, 82% das escolas do estado optaram pelo retorno às aulas no modelo híbrido, ou seja, combinando o presencial e a distância. Para dar mais segurança, o secretário de Educação de Santa Catarina, Luiz Fernando Vampiro, explica que foi criado um sistema para monitorar casos suspeitos e confirmados de coronavírus em toda a rede estadual de ensino.
É um ambiente mais seguro que tem, se respeitado esses procedimentos, inibir a propagação do Covid-19 nas unidades escolares.
Do outro lado do país, álcool em gel na porta, pia nos corredores para lavar as mãos, adesivos no chão indicando distanciamento social. Estamos falando da Escola Estadual Cachoeira do Rio Pedreira, na área rural de Macapá. Segundo a secretária de Educação do Amapá, Gorete de Souza, os professores e profissionais da educação estão recebendo kits de proteção individual.
Assim que for autorizado as atividades presenciais, todos estejam com seus kits de proteção e que o ambiente esteja totalmente seguro.
Com o avanço da vacinação dos profissionais da educação, muitos estados têm se preparado para o retorno seguro às aulas presenciais no segundo semestre deste ano. Para ajudar nessa retomada, o Ministério da Educação preparou um guia detalhado com orientações sanitárias e pedagógicas para que as redes de ensino possam planejar a melhor maneira de retomar as aulas presenciais. Mauro Luiz Rabelo, secretário de Educação Básica do MEC, explica que o guia traz as melhores práticas recomendadas por profissionais de saúde, tendo como base também orientações da Organização Mundial de Saúde.
O guia lança luzes sobre esse processo decisório, esse processo de planejamento do retorno.
No Amazonas, boa parte dos alunos já está na escola. As aulas estão sendo retomadas no modelo híbrido. A volta está sendo possível com a vacinação dos profissionais da educação. A professora Karine Araújo se sente aliviada por voltar ao trabalho presencial já vacinada.
Voltar com segurança, né? E não colocar as outras pessoas em risco também, né?
Para o aluno do terceiro ano do ensino médio do Amazonas, Adriano de Andrade, nada substitui o convívio na escola.
É muito bom, né? As aulas presenciais são muito boas no colégio.
O guia de implementação de protocolos de retorno das atividades presenciais nas escolas de educação básica está disponível para ser baixado de graça por qualquer pessoa na página do Ministério da Educação na internet, em gov.br/mec. Reportagem Luana Karen.
Famílias de baixa renda de municípios do estado do Amapá atingidas por apagão no ano passado vão continuar sem cobrança de energia elétrica.
A isenção adicional de 90 dias na conta de luz já foi publicada no Diário Oficial da União.
Em abril já havia sido concedida isenção da tarifa por 30 dias para amenizar os efeitos decorrentes do incêndio em uma subestação de energia na capital Macapá.
A partir de hoje, começam a valer os novos prazos para a concessão de benefícios do INSS.
As aposentadorias por invalidez, por exemplo, serão concedidas em 45 dias.
As outras aposentadorias deverão ser analisadas em 90 dias.
O salário maternidade será concedido em 30 dias e a pensão por morte em 60 dias.
Caso os prazos não sejam cumpridos, haverá pagamento de juros ao segurado.
Além disso, o pedido deverá ser encaminhado para a Central Unificada e terá um prazo de 10 dias para a conclusão da análise.
O Ministério da Educação publicou o edital que detalha as vagas ofertadas para o segundo semestre do FIES, o Fundo de Financiamento Estudantil.
Para a classificação dos candidatos, vão ser exigidas as notas de uma das edições do Enem a partir da edição de 2010, até a mais recente, que será o Enem de 2020.
A exigência continua sendo a de que o candidato tenha obtido média aritmética das notas nas 5 provas do Enem, igual ou superior a 450 pontos e nota superior a zero na redação.
As inscrições ocorrem de 27 a 30 de julho. O resultado dos pré-selecionados será em 3 de agosto.
E essas foram as notícias do Governo Federal.
Uma realização da Secretaria Especial de Comunicação Social do Ministério das Comunicações.
Com produção da Empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Uma boa noite.
Uma boa noite para você e até amanhã.
Governo.
Governo Federal. Pátria amada, Brasil.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
O Supremo Tribunal Federal realiza audiência pública sobre monitoramento prisional.
STJ decide que netos podem ajuizar ação declaratória de parentesco com o avô, mesmo que o pai falecido tenha outra filiação registral.
Ministério Público Federal denuncia 3 pessoas ligadas a empresas fornecedoras de respiradores por prática de crime hediondo.
Boa noite, eu sou Ana Carla Mourão.
Eu sou Walter Lima.
O Supremo Tribunal Federal realizou hoje a audiência pública sobre monitoramento prisional.
Participaram do encontro por videoconferência representantes da Defensoria Pública, do Legislativo, do Ministério Público, do Conselho Nacional de Justiça, além de especialistas em sistema prisional. Elisabel Ferrichi.
Essa é a primeira vez que o Supremo Tribunal Federal realiza uma audiência pública para debater o cumprimento de uma decisão tomada pela Corte. O debate foi convocado pelo ministro Gilmar Mendes, relator do habeas corpus que determina a substituição de prisão cautelar por domiciliar de pais ou responsáveis por crianças menores de 12 anos ou pessoas com deficiência. Na abertura, o ministro destacou que as violações a direitos fundamentais em presídios são um problema antigo, que mostra a ineficiência do sistema.
Esta audiência pública trata de uma das maiores tragédias humanitárias da história do Brasil. Um tema extremamente complexo e, ao mesmo tempo, negligenciado pelo Estado e pela sociedade brasileira.
Durante o encontro, os participantes entregaram sugestões de medidas para reduzir os problemas nos presídios.
Netos podem ajuizar ação declaratória de parentesco com o avô, mesmo que o pai falecido não tenha pleiteado em vida a investigação da origem paterna e tenha sido registrado por outra pessoa.
Essa é a conclusão do Superior Tribunal de Justiça. Fátima Uchoa.
O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul reconheceu a legitimidade processual ativa de netos que, após a morte do pai, ajuizaram ação para terem reconhecido a relação com o suposto avô. No STJ, a terceira turma negou o provimento ao recurso especial do avô. Para a ministra relatora Nancy Andrighi, se prevalecesse o entendimento de que seria necessário o interesse do genitor em exercer o direito de buscar a própria paternidade biológica para que só depois os filhos dele tivessem reconhecido o parentesco com o avô, seriam criadas de maneira artificial e injusta categorias de netos de primeira e de segunda classe.
A Justiça do Trabalho de Minas Gerais reconheceu a dispensa discriminatória de uma funcionária que prestava serviço a centros de saúde de Belo Horizonte e foi diagnosticada com depressão grave.
O entendimento foi de que faltou sensibilidade à empresa, uma vez que, embora a doença não tivesse relacionada ao trabalho, a funcionária estava em tratamento e foi dispensada de forma abusiva.
A empresa deverá reintegrar a funcionária e pagar os salários e demais verbas trabalhistas, incluindo o FGTS, desde a dispensa até o retorno.
Além disso, deverá ser pago o valor de R$ 20 mil de indenização por danos morais.
O Ministério Público Federal denunciou 3 pessoas ligadas a empresas fornecedoras de respiradores por prática de crime hediondo.
A denúncia é consequência da Operação Apneia, que desde maio do ano passado investiga irregularidades em contratos celebrados pela Prefeitura de Recife para a compra de 500 ventiladores pulmonares. Marisa Almena.
Segundo as investigações, houve dispensa indevida de licitação. Os 3 empresários foram denunciados por venda de produto destinado a fins terapêuticos ou medicinais sem registro pelo órgão de vigilância sanitária. A prática é prevista como crime hediondo na legislação penal. O Ministério Público também pede que a Justiça Federal decrete a perda de eventual cargo público exercido pelos denunciados e pagamento de indenização para reparação dos danos morais ou patrimoniais causados.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM, para Distrito Federal e entorno e também pela internet.
Acesse www.radiojustiça.jus.br.
Siga pelo Twitter.
twitter.com/radiojustiça.
Acesse ainda o portal de notícias do Supremo Tribunal Federal, stf.jus.br. Uma boa noite.
E até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Alexandre Campos e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. CPI da pandemia vai ouvir amanhã ex-secretário de Saúde do Amazonas. Comissão de Meio Ambiente inicia debates para a elaboração de um Plano Nacional de Desenvolvimento Sustentável. Hoje é o Dia Mundial do Doador de Sangue. Senado já aprovou projetos para estimular essa prática. Boa noite. Nesta semana, a CPI da pandemia deve ouvir o ex-secretário de Saúde do Amazonas, o ex-governador do Rio de Janeiro e um auditor do Tribunal de Contas da União. Na sexta-feira, participam de uma audiência pública dois médicos que defendem o tratamento precoce. Os detalhes da agenda da CPI da pandemia com a repórter Érica Christian.
Na terça-feira, o ex-secretário de Saúde do Amazonas, Marcelo Campelo, deverá ser questionado sobre a falta de oxigênio em Manaus e se a cidade foi um laboratório para o tratamento precoce e para a tese da imunidade de rebanho. O senador Eduardo Girão, do Podemos do Ceará, destacou ainda perguntas sobre corrupção após operações da Polícia Federal.
Ponto pacífico entre todos os senadores que dinheiro não faltou para o enfrentamento à Covid, mas sobram escândalos. E a vinda do secretário pode trazer pistas.
Na quarta-feira, a CPI vai ouvir o ex-governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, que perdeu o cargo por supostas irregularidades no uso de recursos públicos. Na quinta-feira, está prevista a oitiva do auditor do Tribunal de Contas da União, Alexandre Marques, autor de um estudo paralelo que questiona o número de mortes por Covid. O senador Humberto Costa, do PT de Pernambuco, destacou a tentativa de manipulação dos dados da pandemia.
E o mais grave de tudo, que é o enfraquecimento, a desmoralização das autoridades locais e que são permanentemente questionadas por conta disso.
Na sexta-feira, a CPI terá uma audiência pública com os médicos Dimas Zimmermann e Francisco Eduardo Alves, favoráveis ao tratamento precoce e contrários a medidas restritivas.
Com pouco mais de um mês de funcionamento, a CPI da pandemia vem despertando a atenção dos brasileiros e gerando debates. E os internautas que acompanham as sessões da comissão podem enviar perguntas e comentários sobre os depoimentos de especialistas convidados para a CPI. Somente na última reunião da comissão foram registradas quase 400 participações enviadas pelo portal E-Cidadania. Repórter Raquel Teixeira.
Para o senador Renan Calheiros, do MDB de Alagoas, que é relator da comissão, a participação da sociedade ajuda no aprofundamento das investigações.
Essa é a primeira comissão parlamentar de inquérito em tempo real que conta com o engajamento da sociedade e isso tem ajudado demais o aprofundamento dos nossos trabalhos.
Todas as participações são publicadas, mas não são aceitas as que tratam de assuntos diferentes do tema do evento, as que contêm declarações pornográficas, racistas ou violentas e ainda as interações repetidas pelo mesmo usuário. Para participar, basta acessar senado.leg.br/e-cidadania ou ligar gratuitamente para o Alô Senado 0800-61-2211.
E a comissão que acompanha as ações de enfrentamento da pandemia discutiu nesta segunda-feira as iniciativas do terceiro setor no combate à crise sanitária. Os especialistas participantes pediram apoio para aprovar o projeto que cria regras específicas para os contratos firmados durante o estado de calamidade pública. A reportagem é de Marcela Cunha.
A cofundadora do grupo Favela G10, Sueli Feio, destacou a criação de uma casa de acolhimento para pessoas infectadas em uma escola em Paraisópolis, em São Paulo, a maior favela do país.
Que é muito difícil fazer o isolamento social. Casas pequenas e com muitas pessoas. O SAMU, ele não vem na comunidade. Então, o que fizemos? Criamos a nossa própria alternativa. Alugamos duas ambulâncias, inclusive uma delas UTI.
Para a senadora Zenaide Maia, do PROS do Rio Grande do Norte, a ausência do Estado faz com que a sociedade civil precise se organizar.
É o desmerecer as instituições que é para
poder justificar não passar os recursos. Quando a gente sabe que essas ONGs, a maioria estão no Brasil, porque o Estado brasileiro falhou.
Os convidados pediram a aprovação do projeto que cria normas transitórias para as parcerias celebradas pela administração pública durante o estado de calamidade.
A comissão aprovou ainda requerimento para realizar audiência com o objetivo de discutir a situação dos chamados órfãos da Covid-19, crianças e adolescentes que perderam quem os sustentavam durante a pandemia. A Comissão de Meio Ambiente começou a ouvir representantes da sociedade para a elaboração de um Plano Nacional de Desenvolvimento Sustentável. O Fórum da Geração Ecológica da comissão foi instalado nesta segunda-feira. A reportagem é de Bruno Lourenço.
O presidente da Comissão de Meio Ambiente, Jacques Wagner, do PT da Bahia, convidou especialistas na área para auxiliar o colegiado a preparar uma legislação que leve o país rumo ao desenvolvimento sustentável.
Uma legislação que prepare o Brasil para o que eu chamo de uma guinada verde que acontece seja nos Estados Unidos, na Europa, na China, no mundo inteiro.
Jacques Wagner acredita que o Plano Nacional de Desenvolvimento Sustentável poderá abrir novos postos de trabalho ao mesmo tempo em que a biodiversidade dos biomas brasileiros é protegida.
E o senador Paulo Paim, do PT Gaúcho, afirmou que o Senado tem que barrar o projeto que trata de novas regras sobre o licenciamento ambiental. Já aprovado na Câmara dos Deputados, o texto, na opinião de Paim, vai possibilitar o não cumprimento do licenciamento ambiental e, consequentemente, gerar recordes de desmatamento, agravando uma situação já difícil. O senador apontou dados do INPE que revelam a destruição de 580 quilômetros quadrados de floresta amazônica apenas no mês de abril, e destacou que outros biomas também estão ameaçados.
O balanço do Atlas de Remanescentes Florestais aponta que entre 2019 e 2020 foram desmatados 13 mil hectares da Mata Atlântica.
Ao comemorar a aprovação pelo Senado do projeto que cria a política de inovação e educação conectada, o senador Oriovisto Guimarães, do Podemos do Paraná, chamou a atenção para a necessidade de o governo, nas ações voltadas à modernização do ensino, ir além da garantia de acesso à internet ou a computadores. Para ele, o governo também precisa se preocupar com os softwares educacionais a serem usados nessas máquinas, para estimular o aprendizado por meio da interatividade.
Um computador sem os respectivos softwares educacionais é como um livro com as páginas em branco. De pouco ele ajuda. Aliás, ele pode até ser um instrumento perigoso.
A senadora Leila Barros, do PSB do Distrito Federal, fez um apelo para que o governo federal libere os recursos destinados às universidades federais bloqueados após a sanção do orçamento de 2021. Ela pediu ainda a recomposição dos valores do orçamento previstos para o ensino público superior, que foram remanejados para garantir o pagamento de emendas parlamentares. A senadora alertou que, se nada for feito, as atividades nas universidades federais podem ser paralisadas por falta de dinheiro.
Isso significa, em algum momento, prédios poderão ser fechados, atividades essenciais como pesquisas, que continuam mesmo na pandemia, pararão de ser realizadas e a possibilidade de um retorno presencial ainda em 2021 descartada. Em algumas, até as aulas remotas podem parar.
Hoje, 14 de junho, é o Dia Mundial do Doador de Sangue. A data serve para lembrar a importância do gesto para regularizar os estoques. Com níveis baixos em todo o país, o Senado, o Ministério da Saúde e Hemocentros atuam para incentivar a doação. A reportagem é de Ara Farias Borges.
Na capital federal, por exemplo, os estoques estão baixos, especialmente dos tipos A e O negativos. A situação é similar nos demais estados. Projetos aprovados pelo Senado incentivam a doação de sangue. O do senador Fabiano Contarato, da Rede Sustentabilidade do Espírito Santo, concede a doadores regulares meia entrada em eventos. E o de iniciativa popular e apresentado pelo senador Irajá, do PSD do Tocantins, prevê atendimento prioritário a quem é doador.
É um benefício simples, mas que vai valorizar a todas as pessoas que doarem sangue e também medula óssea, que vão beneficiar milhões de brasileiros e brasileiras
Para incentivar a doação de sangue voluntária e regular, o Ministério da Saúde lançou a campanha Meu Sangue Brasileiro.
Morreu na madrugada do dia 12 de junho o ex-vice-presidente da República e ex-senador Marco Maciel. Parlamentares e ex-colegas de Senado lamentaram a perda e destacaram o caráter conciliador e a integridade de Marco Maciel. Com trabalhos técnicos de Antônio Carlos Soares, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite, até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados.
Plenário pode votar mudanças na lei de improbidade e regularização fundiária.
Comissão especial vai acompanhar o atendimento aos pacientes com câncer.
Deputados defendem piso salarial e redução de jornada para profissionais da enfermagem.
Boa noite. Fábio Henrique, do PDT de Sergipe, cobra a votação do projeto que estabelece um piso salarial para os profissionais da enfermagem e da proposta que fixa a jornada de trabalho em 30 horas semanais. Para ele, mais do que homenagens em redes sociais, a melhor forma de reconhecer a importância dos trabalhadores é aprovar as propostas no Congresso.
Da Vitória do Cidadania do Espírito Santo, também apoia o texto que cria um piso salarial para os profissionais da enfermagem. Ele ressalta que enfermeiros, técnicos e auxiliares estão na linha de frente do combate ao coronavírus e têm arriscado a própria vida para salvar a vida de outras pessoas.
Na avaliação de Paulo Guedes, do PT Mineiro, não existe momento mais apropriado do que o atual para discutir o piso salarial da enfermagem e a jornada de 30 horas semanais da categoria. O parlamentar argumenta que, graças ao trabalho desses profissionais, milhares de vidas já foram salvas em todo o país.
Para Hélio Costa, do Republicanos de Santa Catarina, o reconhecimento dos profissionais da enfermagem já deveria ter sido discutido há muito tempo pelo Congresso, que, segundo ele, nunca deu prioridade ao tema. O parlamentar também cobra a valorização e o fortalecimento do Sistema Único de Saúde.
Outro deputado que defende a votação da proposta que reduz a jornada de trabalho dos profissionais da enfermagem para 30 horas semanais é Hildo Rocha, do MDB do Maranhão. Ele salienta que não há motivos para postergar a valorização da categoria, já que a matéria tramita em regime de urgência na Câmara.
Saúde.
Para Daniel Almeida, do PCdoB da Bahia, o Brasil não teve ondas da Covid-19, mas se manteve num patamar elevado de contaminação e de mortes. Ele afirma que no país a vacinação é lenta, a economia está estagnada, a fome e o desemprego aumentam e o auxílio emergencial não chega a quem precisa. O deputado culpa o governo federal pelo caos que o Brasil enfrenta.
Ao lamentar as mortes por Covid-19, General Girão, do PSL, cobra explicações do governo do Rio Grande do Norte quanto aos recursos enviados pelo governo federal para o enfrentamento ao coronavírus. Segundo o parlamentar, a gestão estadual gastou R$5 milhões na compra de respiradores que ainda não foram entregues à população.
Giovanni Cherini, do PL do Rio Grande do Sul, destaca a audiência pública realizada na Câmara para debater o tratamento precoce para a Covid-19. De acordo com o deputado, há remédios que podem ajudar no tratamento da doença e, por isso, é preciso garantir a autonomia dos médicos para receitá-los.
Marx Beltrão, do PSD de Alagoas, defende a votação do projeto de lei que trata da distribuição gratuita de absorventes nos postos de saúde. O deputado conta que foi procurado por um grupo de mulheres alagoanas que relataram diversas situações de risco à saúde por falta desse item de higiene íntima.
Comissão especial instalada na Câmara vai acompanhar o atendimento aos pacientes com câncer no país. Saiba mais sobre o assunto na reportagem de Carla Alessandra.
A Câmara instalou uma comissão especial para avaliar como está o combate do câncer no Brasil. A comissão vai ser responsável pelo acompanhamento de como estão o acesso ao diagnóstico e ao tratamento do câncer, assim como o cumprimento da legislação sobre o tema. O presidente da comissão, deputado Wellington Prado, do PROS de Minas Gerais, lembrou que 70% dos tratamentos de câncer são feitos pelo SUS e existem duas leis que determinam a realização dos exames em até 30 dias e outra para o início do tratamento em 60 dias. Mas mesmo assim, nem sempre os prazos são cumpridos, colocando em risco a vida desses pacientes.
O câncer depende da questão de tempo, tem que ser rápido. Quem tem câncer tem pressa. A cada, né, 4 semanas que se demora a iniciar um tratamento, se aumenta a possibilidade de morte mais de 13% e encarece o tratamento, né? Hoje no Brasil tem uma estimativa em torno de 280 mil mortes por ano.
Já a primeira vice-presidente, deputada Carmen Zanotto, do Cidadania de Santa Catarina, acrescentou que a comissão deve se empenhar para acelerar a tramitação de propostas que melhorem o atendimento aos pacientes com câncer no Brasil.
A morosidade que a gente tem para tramitar alguns projetos e as dificuldades que a gente tem junto ao Ministério da Saúde por falta de recursos financeiros na área da saúde para habilitar os serviços, impactam diretamente na vida das pessoas. O principal objetivo da nossa comissão é reduzir os vazios assistenciais.
A relatora da comissão será a deputada Silvia Cristina, do PDT de Rondônia. E ela destacou que, para os próximos anos, o país terá que lidar com a demanda reprimida por causa da falta de acesso da população aos exames preventivos durante a pandemia de Covid-19.
Porque pós-pandemia, o nosso trabalho ele vai dobrar. Quantas pessoas que deixaram de fazer os seus acompanhamentos médicos e também a prevenção dos cânceres em todo o Brasil. Os números são assustadores. Só de câncer de colo uterino, mais de 30% das mulheres que faziam frequentemente deixaram de fazer.
A Comissão Especial de Combate ao Câncer é composta por 34 deputados e igual número de suplentes. Da Rádio Câmara de Brasília, Carla Alessandra.
Política.
Desde o início de sua vida pública, Vicentinho do PT de São Paulo instituiu o Conselho do Mandato, que conta com a participação direta de militantes e eleitores para acompanhar e contribuir com o mandato do parlamentar. Ele informa que o próximo encontro do Conselho acontecerá no dia 19 de junho, com a presença de Fernando Haddad.
Nilton Tato, do PT de São Paulo, celebra a liberdade de expressão retomada, segundo ele, com a aprovação do projeto que revoga a Lei de Segurança Nacional na Câmara. O deputado acredita que a medida ajuda a enterrar atitudes autoritárias que atualmente são usadas para perseguir críticos do governo Bolsonaro.
Economia.
Reginaldo Lopes, do PT de Minas Gerais, faz duras críticas à reforma tributária que tramita no Congresso Nacional. Segundo ele, o texto é vergonhoso porque privilegia o sistema financeiro e castiga o consumidor com mais tributação direta.
General Peternelli, do PSL de São Paulo, afirma que é preciso aprovar urgentemente um projeto de reforma tributária para o país. Ele entende que é preciso acabar com as incidências sobre renda, consumo, propriedade e salários, para concentrar a tributação sobre as movimentações financeiras e, assim, favorecer os mais pobres e evitar a sonegação de impostos.
Transportes.
Coordenador da Comissão Externa de Fiscalização da BR-101, no trecho que passa pelo Espírito Santo, Ted Conte, do PSB, destaca que o colegiado vai acompanhar as obras e os investimentos realizados na rodovia. Ele afirma que a BR é o principal eixo logístico do estado do Espírito Santo e fundamental para o desenvolvimento da região.
Dr. Jaziel, do PL do Ceará, critica a pintura das faixas de pedestres de Sobral e Fortaleza com as cores do movimento LGBTQI+. Ele afirma que a atitude autorizada pelas prefeituras dos dois municípios fere o Código de Trânsito Brasileiro, além de prejudicar cidadãos com problemas de visão, como os daltônicos.
Perpétua Almeida, do PCdoB, denuncia a falta de manutenção das estradas do Acre e o descaso do governo Bolsonaro com o estado. Segundo a deputada, a BR-364 está intransitável e a ponte que liga os municípios de Feijó e Tarauacá leva perigo a quem trafega por lá.
Carlos Aratini, do PT, acusa o governador de São Paulo, João Dória, de perseguir os trabalhadores metroviários da capital. De acordo com o deputado, um projeto apresentado pela gestão atual propõe a revogação de antigos direitos trabalhistas da categoria e arroxo salarial.
Segurança Pública.
Cláudio Cajado, do PP da Bahia, afirma que a rádio Lagedão FM, localizada no município de mesmo nome, sofreu 3 atentados em 2021. Ele conta que os criminosos explodiram as dependências da emissora com coquetel Molotov, gerando pânico e grande prejuízo aos proprietários.
Para Cláudio Cajado, os atentados foram motivados por críticas feitas pela rádio à administração municipal, por causa de um contrato de cerca de R$ 2 milhões, que dá direito a uma empresa terceirizada explorar o serviço de limpeza da cidade.
Ciência e tecnologia.
Leonardo Gadelha, do PSC da Paraíba, defende a regulamentação da tecnologia 5G e ressalta projeto de sua autoria que prevê um espaço de articulação entre poder legislativo, servidores públicos, pesquisadores universitários e representantes do mercado.
Leonardo Gadelha afirma que o desafio é achar o equilíbrio entre a liberdade de criação e os limites éticos e morais relacionados às alterações no modo de vida dos cidadãos.
Darcy de Matos, do PSD de Santa Catarina, acredita que a tecnologia 5G vai revolucionar a comunicação, o transporte, a indústria e o comércio. O deputado argumenta que, além de dar agilidade aos smartphones, o sistema vai facilitar o trabalho em home office e impulsionar a medicina, por exemplo, com a cirurgia por robôs.
Educação.
Joyce Hasselman, do PSL de São Paulo, defende a educação como atividade essencial. Na avaliação da deputada, o maior risco que as crianças correm no momento é a falta de ensino, de alimentação e de segurança longe das escolas. Ela apoia que os professores sejam incluídos como prioridade no Plano Nacional de Imunização, para que a volta às aulas presenciais seja feita de forma rápida e segura.
Adriana Ventura, do Novo de São Paulo, também defende a volta às aulas presenciais. Segundo ela, é um crime deixar as crianças sem frequentar as escolas por tanto tempo. Ela explica que a volta às aulas não elimina o ensino remoto como opção aos pais. A deputada lista uma série de atividades comerciais abertas e questiona o motivo de as escolas permanecerem fechadas.
Já na avaliação de Alice Portugal, do PCdoB da Bahia, a educação brasileira sofre com tentativas insanas de retorno presencial às salas de aula. A deputada diz que é necessário promover um retorno seguro com a adaptação dos espaços escolares e a imunização dos professores.
Paula Belmonte, do Cidadania do Distrito Federal, pede apoio da população para pressionar o Senado a aprovar o projeto que transforma a educação em atividade essencial durante a pandemia. Segundo a deputada, o fechamento das escolas está prejudicando a qualidade do ensino e impedindo que milhares de crianças tenham acesso à merenda escolar.
Por outro lado, professora Rosa Neide, do PT de Mato Grosso, espera que os senadores não aprovem a proposta que determina a volta presencial das aulas sem um plano de imunização dos profissionais da educação. Ela pede que o Congresso discuta uma estratégia mais elaborada com todas as entidades envolvidas para um retorno mais seguro, tanto para professores quanto para alunos.
Desenvolvimento Regional.
Melong Solano, do PT, reclama que a reestruturação da Embrapa afeta a unidade de Parnaíba, no norte do Piauí. Ele argumenta que a região é uma potência nas áreas leiteira e de fruticultura, além de ser responsável por vários projetos de irrigação. Para o deputado, a reestruturação do órgão vai na contramão dos interesses do país, já que a agropecuária é um setor estratégico para a economia.
Joaquim Passarinho, do PSD do Pará, sugere a implementação da regularização fundiária em todo o território da Amazônia, para reduzir o desmatamento e o garimpo ilegal. Na visão do deputado, não há como o governo fiscalizar ou proteger terras que não possuem donos ou documentação.
Silas Câmara, do Republicanos, agradece ao governo federal pela atenção dada aos municípios do Amazonas afetados pela cheia dos rios. De acordo com o deputado, as ações do governo já ajudaram várias cidades na calha do Rio Solimões. No entanto, ele alerta que muitas pessoas ainda enfrentam dificuldades por causa de novas cheias e pede que a Defesa Civil agilize o socorro ao estado.
Votação.
Os deputados podem votar esta semana mudanças na Lei de Improbidade Administrativa e projeto de regularização fundiária em terras da União. Saiba mais sobre as perspectivas de votação no plenário da Câmara na reportagem de Antônio Vital.
Está na pauta do plenário da Câmara projeto que altera a Lei de Improbidade Administrativa para deixar mais claras as condutas dos gestores públicos que podem ser consideradas crimes. Além desse projeto, os deputados devem votar uma medida provisória que simplifica a abertura de empresas e facilita o comércio exterior, entre outras mudanças na legislação. A pauta de votações tem ainda um projeto que estabelece critérios para regularização fundiária de imóveis da União, incluindo assentamentos, e diversas propostas em regime de urgência a respeito do combate à pandemia de Covid-19. A lista de projetos foi discutida em uma reunião de líderes de todos os partidos da Casa com o presidente da Câmara, Arthur Lira. Ele disse que o relator do projeto que altera a Lei de Improbidade, deputado Carlos Zaratini, do PT de São Paulo, deve apresentar o relatório final depois de conversar com todos os líderes.
Depois das últimas rodadas com as lideranças, o deputado Zaratini vem rodando todas as bancadas. Se ele terminar, faltam 4 lideranças para conversar. Se ele terminar na segunda ou na terça, a gente pode votar na quarta o projeto que altera a Lei de Improbidades.
O projeto foi apresentado pelo deputado Roberto de Lucena, do Podemos, em São Paulo, em 2018, a partir de sugestão de comissão de juristas criada pelo ex-presidente da Câmara, Rodrigo Maia. Dados do Conselho Nacional de Justiça apontam que quase 19 mil gestores públicos foram condenados por improbidade administrativa nos últimos 10 anos. Zaratini, no primeiro relatório apresentado no ano passado, defende alterações para evitar o que chamou de injustiças. Entre as mudanças propostas, ele acaba com o crime de improbidade culposo quando o gestor é acusado por negligência, imprudência e imperícia. Já o projeto de regularização fundiária permite a regularização de áreas de até 6 módulos fiscais ocupadas até julho de 2008 em terrenos da União, de acordo com o texto apresentado pelo relator, deputado Zé Silva, do Solidariedade de Minas Gerais. O projeto é baseado em uma medida provisória apresentada pelo governo em 2019, que tinha alcance maior, mas que acabou não sendo votada no Congresso por falta de acordo. O projeto está na lista de prioridades do governo, junto com acordos do Mercosul e um projeto que permite que caminhoneiros com faturamento de até R$300 mil por ano sejam enquadrados como microempreendedores individuais, MEI. Quem diz isso é o líder do governo na Câmara, deputado Ricardo Barros, do PP do Paraná. Mas ele explica que alguns projetos dependem ainda de parecer para entrar na pauta.
O MEI caminhoneiro, microempreendedor individual caminhoneiro, e alguns acordos do Mercosul. Já tem várias matérias que estão na pauta do interesse do governo, regularização fundiária principalmente, mas dependemos de relatores apresentarem relatórios. Como aqui cada partido pede 2 projetos, então é quase uma centena de alternativas que o presidente Arthur tem para formar a pauta.
Já as prioridades da oposição são outras. Uma delas é a votação da medida provisória que define entre R$150 e R$375 reais o auxílio emergencial. A oposição quer aumentar esse valor para R$600 reais. Essa proposta, porém, não está na lista de votações. A outra prioridade, de acordo com o líder do PT, deputado Bongás, do Rio Grande do Sul, é o projeto que permite o uso de leitos de hospitais militares pelo SUS no caso de tratamento da Covid.
Insistimos, primeiro, que os hospitais dos quartéis dos militares eles fossem disponibilizados, tem um projeto de lei, para atendimento da Covid. Nossa tese sempre é a mesma, precisamos votar temas que têm a ver com Covid. E a nossa bancada do PT insiste em votar no plenário a MP 1039, que é da renda emergencial. Isso não está sendo votado, isso precisa ir à votação.
O projeto sobre o uso de leitos de hospitais militares tramita em regime de urgência e já pode ser votado no plenário. Outros projetos relacionados à pandemia estão na mesma situação. Um deles permite a produção de vacinas contra a Covid-19 em fábricas de imunizantes de uso veterinário. Da Rádio Câmara, de Brasília, Antônio Vital.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de Luciana Vieira e Val Monteiro. Boa noite para você.
Ouça agora as notícias do Tribunal de Contas da União.
Minuto do TCU.
O TCU analisou as ações do governo federal e do Sistema S voltadas a preparar o mercado de trabalho para a transformação digital via qualificação profissional. A auditoria do TCU apontou a inexistência de um Sistema Nacional de Avaliação da Educação Profissional no Brasil e também a existência de ameaças ao incremento e à qualidade das ações de capacitação profissional. A Corte de Contas apontou o risco de diminuição dos recursos aos sistemas SENAI e SENAC, por meio de alteração em normas legais. Outro risco apontado é a rápida mudança no universo de profissões demandadas pelo mercado de trabalho em função da assimilação de novas tecnologias pelas empresas. Para mais informações, acesse www.tcu.gov.br.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade. Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.